Boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho. Hoje temos na nossa ordem do dia a audição da Sociedade Portuguesa de Autores sobre as iniciativas no âmbito do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos que incidem na reprodução de partituras musicais. Vamos dar início à nossa audição, relembrando aqui a nossa grelha de tempos. Tem uma intervenção inicial de 10 minutos. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos para cada e depois, no final, tem uma intervenção de 10 minutos finais para, no fundo, responder às perguntas que os grupos parlamentares lhe colocam. Vamos então dar início com o grupo parlamentar do PSD. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar os restantes colegas deputados aqui presentes, uma saudação à Sociedade Portuguesa de Autores, reconhecendo...
Desculpe, tenho toda a razão, só que é, tive aqui um momento...
Eu também fiquei na ideia, mas...
Peço imensa desculpa, já está aqui a avançar, peço imensa desculpa, tenho toda a razão. Eu estava completamente off hoje, peço imensa desculpa, senhora convidada, tenho 10 minutos para a sua intervenção inicial.
Força, força. Pera, só um momento. É porque o meu microfone não desligou e o seu também não ligou.
Tá. Okay. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite para que a Sociedade Portuguesa de Autores também fosse ouvida no âmbito desta iniciativa proposta para a alteração ao Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. A posição da Sociedade Portuguesa de Autores é muito clara e é muito sucinta. A Sociedade Portuguesa de Autores, acima de tudo, entende que há assuntos que são bastante mais relevantes e mais urgentes que deveriam ser tidos em conta para a alteração no Código de Direito de Autor, que já foram por várias vezes até manifestados, que são nomeadamente a consideração da gestão coletiva obrigatória no que respeita às obras audiovisuais e a regulamentação da inteligência artificial, que é um assunto na ordem do dia e que se torna muito mais urgente por este motivo. Relativamente à proposta aqui apresentada, a Sociedade dos Autores tem uma posição muito simples, que é a proposta viola claramente a diretiva comunitária e, por esse motivo, não deve ser pertinente. Existe, efetivamente, uma razão subjacente à inclusão da reprodução como uma exceção à reprodução privada, ou à reprodução para efeitos privados, e, na verdade, essa exceção faz algum sentido se pensarmos no contexto em que ela é inserida. E de forma muito simples, e na verdade, a própria diretiva, que atualmente até está a ser revista, mas que não explica claramente, mas existe efetivamente uma razão para que esta reprodução das partituras seja excluída. E, basicamente, aquilo que se pensa, ou que o legislador, neste caso, pensou relativamente às partituras musicais, é que ela não se pode equiparar a um livro ou a um CD, que facilmente é reproduzido para efeitos privados ou pessoais. Neste caso, as partituras e a reprodução das partituras facilmente impedem que sejam comprados os originais. Portanto, esta exceção faz sentido, não faz sentido que seja alterada, e por esse motivo a posição da SPA é que efetivamente não seja procedente esta alteração, e obviamente a razão principal é porque há aqui uma violação do direito comunitário com as suas obviamente com as razões subjacentes que depois eventualmente poderão vir relativamente ao Estado português a ser punido por tal. Portanto, não tenho mais nada relativamente a esta proposta a apresentar e terminar aqui então.
Muito obrigada, pedindo novamente desculpa por esta distração. Agora sim, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado novamente, Sra. Presidente. Eu renovo os cumprimentos aos meus colegas deputados e à Vossa Excelência e, naturalmente, saudar a Sociedade Portuguesa de Autores, reconhecendo não só o seu papel histórico enquanto entidade central na gestão coletiva do direito de autor em Portugal, mas também na representação de milhares de autores nacionais e internacionais, também o seu papel na proteção da criação intelectual, na autorização de utilização das obras, na cobrança e também na distribuição de direitos e na promoção cultural. A priori convém enquadrarmos também aquilo que é o papel deste grupo de trabalho no âmbito das iniciativas legislativas que visam permitir a reprodução das partituras, que já foram aprovadas na generalidade, mas que levantam questões relevantes do ponto de vista jurídico e do equilíbrio do sistema. Todavia, convém sublinhar, e eu denotei da intervenção de Vossa Excelência que é uma questão que preocupa, mas convém sublinhar que o regime jurídico atual se encontra alinhado com aquilo que é o direito europeu e com as obrigações internacionais assumidas pelo Estado português, nomeadamente no que diz respeito à Diretiva 2001-29, que se destaca pela regra dos três passos. Destacar também que o grupo parlamentar do PSD, de uma forma consistente, tem procurado salvaguardar esse enquadramento jurídico e garantir que qualquer solução não compromete os princípios estruturantes do direito de autor, mas ao mesmo tempo também não podemos deixar de evidenciar aquilo que são as dificuldades sentidas pelas bandas filarmónicas, pelas escolas de música, pelas associações culturais, enquanto agentes fundamentais do acesso à cultura, mas também da coesão territorial naquilo que diz respeito à igualdade de oportunidades no acesso à cultura. Portanto, é dentro deste equilíbrio que estamos a trabalhar e a tentar encontrar um equilíbrio entre o direito de acesso à cultura, mas também a justa remuneração dos autores, dos editores, evitando comprometer a exploração normal das obras ou os legítimos interesses económicos dos titulares dos direitos. Como tenho a oportunidade de dizer, mas eu reforço, a legislação atual já prevê exceções e mecanismos que permitem determinadas utilizações em contexto educativo e institucional, o que levanta a questão se o problema reside na lei ou se reside na sua aplicação. E eu não me canso de reforçar este ponto, que a mediação e o diálogo são absolutamente fundamentais. O diálogo entre as entidades de gestão coletiva e os utilizadores, mas também naquilo que é o papel que o Estado pode vir e que já assume nesta questão. Portanto, o objetivo deste grupo de trabalho é encontrar soluções equilibradas, juridicamente sustentáveis, mas também operacionalmente eficazes, sem, naturalmente, isso aqui é um ponto que lhe diz respeito, sem fragilizar o sistema de proteção dos direitos de autor. Portanto, as minhas questões são três questões muito basilares e práticas que lhe passo a colocar. Em primeiro lugar, se considera que o atual enquadramento legal já permite responder às necessidades das bandas filarmónicas e das entidades culturais, sendo o problema, sobretudo, da aplicação prática. Depois, que impacto teria, na perspectiva de Vossa Excelência, a introdução de novas exceções naquilo que diz respeito à reprodução de partituras na sustentabilidade económica dos autores que vocês representam? E também, que soluções concretas identificam para responder às dificuldades do setor, sem comprometer o enquadramento jurídico europeu e os princípios fundamentais do direito de autor? Termino agradecendo novamente a presença, reforçando o ponto da nossa vontade de encontrar um equilíbrio entre as partes, privilegiar o diálogo e também dar uma nota a título pessoal que, a certa altura desta audição, terei que me ausentar por via de outros compromissos parlamentares, portanto, agradecer desde já as respostas que dará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Inês Moreira, dou-lhe as boas-vindas a este grupo de trabalho. Agradecer, portanto, a sua presença e dar nota que eu próprio fui cooperante já da SPA, pelo que tenho um respeito muito especial da Sociedade Portuguesa de Autores. Temos estado a fazer uma discussão e uma reflexão sobre uma matéria que, não sendo nova, está longe de ser resolvida. Pelo contrário, tem vindo à superfície com crescente nitidez uma tensão estrutural no nosso ordenamento jurídico entre a dificuldade em compatibilizar a proteção efetiva dos direitos de autor e a realidade concreta na prática cultural e educativa no terreno. Não julgo que ninguém questione a legitimidade da proteção dos autores, dos compositores, dos editores, posto que é pacífico afirmar que o direito de autor é um pilar essencial na criação artística e da sustentabilidade do setor cultural. Mas também não podemos ignorar o outro lado desta equação, ou seja, o papel absolutamente insubstituível que desempenham as bandas filarmónicas, as escolas de música, os conservatórios e as associações culturais, sobretudo em territórios onde são, muitas vezes, o único acesso à prática musical organizada. E é precisamente aqui que reside o problema, porquanto o que nos tem sido transmitido, de forma consistente, por diversas entidades, desde as escolas às estruturas associativas, é a existência de um desfasamento evidente entre a letra da lei e a prática cotidiana, um desfasamento que se traduz, por um lado, numa utilização generalizada de cópias de trabalho e, por outro, numa crescente insegurança jurídica quanto à licitude dessas práticas. Deixo-lhe algumas questões. E a primeira é se a SPA reconhece que existe no terreno um desfazamento entre o regime legal aplicável à reprodução de partituras e a prática efetiva das escolas, bandas e associações culturais. Em segundo lugar, tendo em conta que a gestão coletiva dos direitos sobre partituras está, em termos formais, atribuída a uma outra entidade, a SPA pode classificar-nos qual é exatamente o seu posicionamento institucional nesta matéria e qual o papel que entende dever desempenhar na definição das soluções? Pergunto também se a SPA entende ou não que a reprodução de partituras para fins estritamente funcionais, designadamente estudo, ensaio, ensino ou execução em contexto não comercial, deve ser sempre objeto de licenciamento ou admite que pode existir espaço para uma exceção legal limitada, desde que sujeita a condições rigorosas. Em particular, também, pergunto-lhe se a SPA sufraga uma solução que exija cumulativamente a aquisição lícita do original, limite a reprodução a cópias de trabalho e a contextos não comerciais e respeite os critérios do direito europeu, que é o que está, ao fim e ao cabo, em cima da mesa. Gostaria também de perceber se, na perspectiva da SPA, o problema que hoje enfrentamos é essencialmente jurídico ou se resulta de um modelo de aplicação e de cobrança que não tem conseguido acompanhar a realidade concreta do setor. E, finalmente, coloco-lhe uma questão de fundo, que é talvez a mais importante. Que solução concreta é que a SPA pode propor ao legislador para garantir, em simultâneo, três objetivos que ninguém aqui contestará? A justa remuneração dos autores, a viabilidade das bandas e das instituições de ensino e o acesso efetivo à prática musical? E eu peço desculpa. Portanto, justa remuneração dos autores, a viabilidade das bandas e das instituições de ensino e o acesso efetivo à prática musical. Doutora Inês Moreira, o Parlamento não pode ficar refém de uma escolha binária entre a proteção absoluta dos direitos de autor e a sobrevivência das estruturas culturais de base, pois que a função do legislador é precisamente encontrar um ponto de equilíbrio que não seja juridicamente sólido, economicamente viável e socialmente justo. E é essa a resposta que procuramos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar-vos, Srs. Deputados, cumprimentar a doutora Inês Moreira, representante da SEPAM. Muito obrigado pela sua apresentação. Registamos que, de facto, esta não é a prioridade da SEPAB. Tomamos boa nota das prioridades que nos referiu e, em outro momento, estamos disponíveis para vos ouvir e falar sobre esses dois temas. Agora, em relação a este tema em concreto que nos traz aqui, a este grupo de trabalho, como já foi dito anteriormente, é um projeto de lei que já foi aprovado, que está aqui a ser discutido na especialidade para ser melhorado e para conseguirmos ter aqui um trabalho que vá ao encontro daquilo que era o objetivo inicial, que era ter aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que é os direitos do autor e também o acesso às partituras, às fotocópias das partituras, nomeadamente por escolas, bandas filarmónicas. Nas audições que já tivemos, verificámos que existe aqui um problema de fiscalização prévio, ou seja, não tem a ver com esta questão que estamos aqui a debater, desta alteração, tem a ver com algo que já existia anteriormente. Portanto, as minhas questões vão muito no sentido, já percebi que percebemos claramente qual é que era a posição da SEPA sobre estes dois projetos, mas queria colocar-lhe aqui algumas questões para nos tentar ajudar na vossa opinião. Primeiro, para deixar muito claro qual é que é a competência que a SEPA tem nestas matérias, da gestão de direitos de autor, desta questão das obras musicais e partituras, em áreas que, não entregues a outras entidades, como a EDITA, a Audiogesto ou a GDA. Depois, na parte da fiscalização e sensibilização nestas áreas, se existe alguma interferência ou sugestão ou possível intervenção da vossa parte nestas matérias. Depois, no caso também da fiscalização, nestas e no geral, para termos aqui também uma noção de como é que na prática funciona, qual é que é a articulação que existe com o IGAC neste e noutro tipo de ações de fiscalização e de sensibilização para este tipo de situações. E depois, como certamente também já percebeu, existe de facto aqui um problema, existe uma questão, como foi referido anteriormente, do acesso a estas obras por parte de algumas entidades, nomeadamente escolas, em vários territórios nacionais, ou seja, porque Portugal não é só Lisboa e Porto, não é? Também existem outros locais que é mais difícil de acesso a uma série de informação. Da vossa parte, para a questão concreta das escolas, do ensino e das bandas filarmónicas, com a vossa experiência, tem alguma sugestão que possam deixar a este grupo de trabalho para tentar resolver este diferendo que temos aqui presente? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estando os grupos parlamentares da Iniciativa Liberal, do LIVRE e do PCP, passo ou devolvo a palavra à doutora Inês para fazer a sua intervenção final. Tem 10 minutos.
Muito obrigada. Em relação às questões que foram colocadas e tentando responder a todas, o que é possível que não seja possível, porque não consegui apanhar todas na totalidade, mas começando aqui por esclarecer qual é que é a competência da Sociedade Portuguesa de Autores relativamente a esta questão. A Sociedade Portuguesa de Autores é uma entidade de gestão coletiva de direitos de autor, única e exclusivamente, faz gestão, cobrança e distribuição de direitos de autor. A reprodução de partituras, concretamente, é uma matéria relativamente a direitos conexos, ou seja, é a reprodução de um suporte físico. O que é que acontece? Isto explicando aqui um bocadinho juridicamente, a primeira edição de uma partitura é efetivamente uma questão de direito de autor, que carece de uma autorização prévia, e sempre que a SPA, a Sociedade dos Autores, represente o autor, intervém, sempre que assim é pedido, em sua representação. Relativamente à reprodução das partituras em concreto, sempre que há algum montante a receber por parte do autor, é uma questão que é acordada especificamente com a editora que faz a edição da partitura musical, e se houver algum montante a receber efetivamente, desde que o contrato tenha sido, esse primeiro contrato de edição tenha sido feito através da Sociedade Portuguesa de Autores, e prevejam um montante a receber por parte do autor, a Sociedade Portuguesa de Autores faz efetivamente a gestão dessa percentagem a receber, portanto, vai cobrar à editora que fez a edição e entregará posteriormente ao autor. Portanto, é esta a única intervenção da Sociedade Portuguesa de Autores no que respeita à reprodução das partituras. Portanto, se estivermos a falar de uma primeira edição, é efetivamente uma questão de direito de autor. A reprodução de partituras é a reprodução de um suporte e diz respeito a direitos conexos, neste caso, que estará a ser eventualmente feita pela Ad Edit. Posto isto, no que respeita à questão do acesso às obras versus a proteção do direito do autor. Naturalmente que a preocupação da Sociedade Portuguesa de Autores neste, não deixa de ser, obviamente, a promoção da cultura e como saberão, tem imensas iniciativas para apresentar as obras à sociedade, mas o autor ainda continua a ser ter uma posição pouco dominante no mercado. Portanto, nós vemos que, neste caso especificamente, até da reprodução das partituras, nós temos um mercado na reprodução completamente paralelo à reprodução que eventualmente será legal. E com certeza já terão tido a intervenção de entidades que tratam efetivamente da reprodução de partituras. E aquilo que eu já tinha explicado inicialmente é que, na verdade, enquanto que nós assumimos, em termos sociais, assumimos como a reprodução de uma obra, para um livro, qualquer que seja, uma obra comercial, muito facilmente para cópia de trabalho, a reprodução de uma partitura, e falo com alguma experiência, porque eu também estudei num conservatório, a reprodução de uma partitura muitas vezes impede a compra do original. Portanto, estamos a falar aqui de um mercado que não é um mercado com a dominância e nem com o lucro económico que é, efetivamente, o mercado editorial normal, e obviamente que se consentirmos a reprodução para efeitos de estudo, é impossível, neste momento, haver uma fiscalização que permita perceber que essas cópias estão efetivamente para efeitos de estudo. E vamos dando o exemplo de bandas, não estou só a falar das bandas filarmónicas, qualquer banda que atue em coletivo, a reprodução de uma partitura vai servir para todos os membros daquela banda. Nenhum deles vai comprar o original. Portanto, de facto, enquanto que nós não... Eventualmente, e depois temos outra questão também, se eu quiser consultar uma obra para efeitos de estudo, eu faço, se não for uma obra musical, e se quiser utilizar para o meu trabalho, ou para estudar, imagino que eu quero estudar um livro que não tenho e vou a uma biblioteca, eu consigo fazê-lo relativamente a qualquer outra obra. Uma partitura, dificilmente eu consigo chegar a uma biblioteca, consultar a partitura e chegar a casa, porque eu não vou decorar. Eu não vou conseguir utilizar... Portanto, a reprodução das partituras é aliciante. É aliciante e prejudica claramente o direito dos autores e, neste caso, obviamente, o direito do editor que fez a edição daquela obra em específico. Relativamente à fiscalização, a própria Sociedade Portuguesa de Autores, relativamente à utilização das obras, tem imensa dificuldade em fiscalizar. Nós estamos a... falou aqui na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. A Sociedade Portuguesa de Autores atua em conjunto com qualquer órgão de polícia criminal. Porque a Sociedade Portuguesa de Autores tem um mecanismo de fiscalização ou de inspectores em todo o país que não tem qualquer poder judiciário, portanto, naturalmente, carece sempre da intervenção dos órgãos de polícia criminal, mas não tem qualquer influência relativamente às fiscalizações que são feitas. Ou seja, nós solicitamos, muitas vezes, para efeitos de fiscalização, de utilização de obras sem autorização, mas os órgãos de polícia criminal têm a sua independência e autonomia relativamente ao trabalho que desenvolvem. Portanto, não há aqui efetivamente uma sugestão, porque nós próprios temos essa dificuldade. Relativamente ao acesso à obra, às obras e pelas escolas de música ou pelas bandas, eu creio que talvez fosse interessante pensar numa espécie de mediação, eventualmente, não sei, eu não sei quais são os valores cobrados, confesso, não sei pelo aluguer, pela venda de partituras, portanto, não sei que tipo de cálculo é que teve por base esses valores, só posso dizer que, de facto, os valores cobrados, no caso de utilização de obras, são definidos pelos autores e pelos cooperadores da Sociedade Portuguesa de Autores, são valores que estão totalmente tabelados e que estão cujos montantes ou cujas tabelas estão depositadas na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Portanto, não sei qual foi a base ou o fundamento para a definição dos valores, mas não pode haver, ou não se pode achar que libertar o acesso às obras de qualquer forma vai beneficiar os autores, porque não vai prejudicar, claramente. Portanto, uma solução intermédia seria o ideal, mas a Sociedade Portuguesa de Autores, não sendo o seu âmbito de atuação, apenas pode dizer que, de facto, os autores, neste caso, e com a reprodução de partituras, com a exceção na reprodução de partituras para efeitos privados, os autores estão protegidos e, efetivamente, recebem o que é suposto receberem, quando, efetivamente, as coisas são feitas dentro da legalidade, e não conseguimos assegurar que, de outra forma, assim o seja. Eu não sei se foi possível responder no geral, mas é esta a posição da Sociedade Portuguesa de Autores.
Estão os senhores deputados todos esclarecidos? Bom, então creio que podemos dar por terminada esta audiência, agradecendo à doutora Inês pela sua intervenção e por todos os esclarecimentos que deu aos senhores deputados. Pedia só para, por favor, para não saírem, porque temos só aqui umas questões que nos foram levantadas, mas agradeço novamente a sua presença e muito obrigada.